Bom, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, definiu pautas importantes para a atuação em 2024, reunião de planejamento e de ações, né, entre a diretoria e os presidentes das federações filiadas, que foi agora no final do mês de janeiro. Nós vamos conversar com a Maria Salete Búrigo Teixeira, a Nena, que é diretora e vai contar um pouco mais a história. Tudo bem, Nena? Bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Vamos lá, a senhora é diretora.
Eu sou presidente da Associação de Cocal do Sul.
Cocal do Sul.
Isso. E sou diretora na Federação das Associações de Aposentados do Estado de Santa Catarina. Uhum. E sou diretora na Confederação Brasileira também, né? Eu faço parte, sou diretora lá.
Perfeito. Em Cocal do Sul, a senhora recentemente segue no comando, é isso?
Isso. Não? Agora em janeiro a gente teve eleição. Uhum. Não tivemos ninguém que se prontificasse a concorrer, né? Então a gente foi eleita por unanimidade e aclamação.
Bom, agora também em janeiro foi traçado algumas diretrizes para o ano, é isso não?
Sim, a gente se reuniu em São Paulo, nós temos sede, a nossa confederação tem sede em Brasília e tem uma subsede em São Paulo. Uhum. Então a gente se reuniu na subsede, todos a diretoria da confederação e todos os presidentes de federações, uhum, todo o Brasil, né? A gente se reuniu em São Paulo e tirou algumas reivindicações, porque não adianta, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que não adianta a gente ir lá pedir um monte de coisa e não conseguir nada, né? Uhum. Então, nós tiramos uns quatro, cinco itens para a gente reivindicar no Congresso e no Senado.
Perfeito. E esses quatro itens nós vamos entender agora: pensão por morte, política de valorização dos benefícios aposentados e pensionistas em relação à Previdência Social, né? Também o fim do prazo de INSS e criação do Conselho de Proteção à Pessoa Idosa. Eu só fiz aqui
um release,
né? Uhum. A gente pode começar pela...
Então, pela revogação, pensão... né?
Isso.
A revogação da pensão por morte, que hoje o marido ou a esposa vem ao óbito, o que fica vai ficar só com metade da aposentadoria, 50% mais 10, né? Uhum. A cada filho, né? Então a gente está pedindo para que isso seja, para que isso aumente, para que isso volte a ser integral como era antigamente, né? Mas a gente já teve assim algumas conversas com alguns deputados e senadores, a gente já sentiu que o total a gente não vai conseguir. Uhum. Então a gente já teve assim mais ou menos uma informação que talvez a gente chegue até 80%. Já está bom, né? A gente
já ajuda.
Já ajuda, tudo que vier é lucro, né? Porque 50% a viúva, coitada, nunca trabalhou. Aí fica, às vezes, paga aluguel. Como é que ela vai se manter, né? Remédios e tudo, só com 50% do salário, 60% que seja, né? É muito pouco. Então, essa é uma das nossas reivindicações. É isso que a gente está pedindo.
Ainda sobre esse item, né? Isso já aconteceu, na verdade. Já era assim, né? Depois é que mudou, né? Ou não?
Não. Mudou, foi na reforma da Previdência.
Na reforma da Previdência,
que em 17, né?
Isso.
Deve fazer uns 7 anos agora, agora, 6, 7 anos, que houve a reforma da Previdência. Então, aí que mudou. Antes era integral. Morria, vamos supor, eu sou aposentado, meu marido é aposentado. Um de nós dois fosse a óbito, ele ficava com os dois, ou eu ficava com os dois.
Então, já era integral, né?
Era integral.
A reforma da Previdência
agora,
é que mudou, né?
Agora mudou, então não fica mais integral, e fica só com metade, ainda tem que escolher um melhor, né?
Mas 80% já
ajuda,
não vai,
né,
conseguir chegar a 100, né?
Pelo menos a informação que a gente obteve é que, que a 100 não tem jeito. Não vai ter jeito, que a Previdência não vai nos atender. Mas que talvez até 80% a gente consiga. Uhum. Então, vamos lutar claro, bastante pelos nossos aposentados, né? Nossas aposentadas e...
É uma causa importante, é um item importante também.
É um item muito importante que a gente está sentindo na pele as pessoas, né? Poxa, a pessoa tem que pagar aluguel, não tem como, gente, não dá, não existe isso, né? De ficar só com 50% do salário, né? Embora, gostaria de salientar que quem ganha o salário mínimo permanece com o salário mínimo, tá? Uhum. Ninguém, o brasileiro, a Constituição nos reza que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, quem tem o salário mínimo, vem ao óbito, fica com o salário mínimo. Mas quem ganha acima do salário mínimo, então, não tem esse mesmo direito.
Ok. Qual o outro item dos...
A valorização do salário, né? Uhum. É corrigido pelo INPC e pelo PIB, quem ganha acima do salário mínimo. Uhum. Por exemplo, esse ano, o nosso salário, quem ganha o salário mínimo, veio 6,97 de aumento. Uhum. E para quem ganha acima do salário mínimo, veio 3,71. Poxa, nós somos todos iguais perante a lei, diz a Constituição, né? Uhum. Mas quando a gente está aposentado, a gente não é igual. Então, o que que acontece? A gente se aposenta, muitas pessoas se aposentaram com 10 salários mínimos, hoje estão com 2, 3, né, 4. E a gente está sentindo que essas pessoas que vão durar um pouquinho mais, vai chegar tudo ao mínimo. Ninguém mais vai ganhar mais que o salário mínimo. Então, isso é complicado, é difícil. A gente, cada ano, a gente perde um pouco do nosso percentual, do nosso poder aquisitivo, né? E a gente sabe que tá tudo tão caro, que tudo aumenta, né? Então, não é justo. A gente contribuiu uma vida inteira. Se a gente se aposentou com aquele valor, é porque a gente contribuiu com aquele valor. Então, por que não igual ao salário mínimo ou até mais, né? Mas a gente também não está esperando tanto. A gente pede, pelo menos, a igualdade. Isso é uma pauta que a gente está reivindicando muito, porque a gente está perdendo muito o nosso poder aquisitivo, não está dando mais para sobreviver. Está todo mundo gritando, está todo mundo... A gente está na associação todos os dias sem reclamação. Olha, eu ganhei, me aposentei com 10, hoje eu estou com 5, hoje eu estou com 3, hoje eu estou com 4. Então, isso é bem difícil, é uma pauta que a gente vai bater muito em cima.
Porque, na verdade, todo ano...
Todo ano perde um pouquinho.
Perde alguma coisa,
todo,
né?
Todo ano perde um pouquinho. Não digo que tenha que diminuir o salário mínimo de jeito maneira, né? O salário mínimo tem que aumentar cada vez mais. É pouco, é muito pouco ainda o salário mínimo. Mas é uma base que o governo, né, leva. Mas nós que ganhamos acima do salário mínimo, a gente está perdendo muito, muito todo ano. Imagina, olha, veja só esse ano. De 3,71... De 3,71 para 6,97. Olha a diferença de acréscimo, né? Então, a gente está bem complicado. A gente está bem preocupado com isso, né? Com todos os aposentados que estão hoje, né, recebendo.
Estou vendo aqui que são itens realmente que fazem a diferença no... É como a senhora falou, não adianta chegar com um pacote de 20, 30 itens, por mais que tenha, né?
Tenha, né? Muito.
É verdade. Mas finaliza ali, ou pelo menos destaca, me parece que esses aqui realmente fazem... Também a diferença na prática,
muita,
né?
É muita diferença.
Realmente, inclusive com esse aqui, que é a questão do prazo dos 10 anos para a revisão.
Nós estamos pedindo também o fim da decadência. Porque assim, ó, para que todos entendam, nós temos um projeto de lei lá no Senado, o projeto de lei 4434, que diz que nós temos o direito de ter o nosso valor integral, como a gente se aposentou, continuasse, né? Mas tem essa decadência. A gente poderia fazer uma revisão, por exemplo, do nosso salário agora para poder ter aquele valor que nós tínhamos quando nós nos aposentamos. Mas existe essa tal de decadência. Essa decadência é só para 10 anos. Então, o que acontece? Esse 4434 já está na mesa, já passou pelas comissões, está lá tudo bonitinho, mas a gente está segurando, nós, COBAP e Federação, estamos tentando segurar para que nós consigamos o prazo da decadência. Porque, por exemplo, se é só 10 anos, não vai resolver para nós. E 10 anos para trás que nós nos aposentamos, que as pessoas se aposentaram, né? Quem se aposentou 10 anos para trás não vai ter direito a fazer essa revisão. Então, nós queremos que primeiro caia a decadência, para depois ver esse projeto 4434, que fala da nossa defasagem salarial. Então, a gente está esperando por isso.
Essa questão da decadência é uma lei de 91, né?
91, é.
Poxa vida. Porque, na verdade, olha a realidade.
E o 4434, esse projeto é de 99, né? Foi 99 que tiraram nossos direitos, né? Que nós ganhávamos toda a vida o mesmo salário, né? E tiraram, e foi até diminuindo. A gente está sentindo que daqui a pouco, como eu falei no início, a gente vai estar ganhando salário mínimo todos.
Porque, na verdade, a gente precisa registrar aqui, quando se fala na questão dos aposentados, dos pensionistas, eu sei que muita gente vem aquela imagem do pessoal... que se aposentou um pouco melhor, mas que também sofre, né? Ah, o pessoal que está viajando e tal. Que bom quem consegue, mas a realidade brasileira não é bem essa. Né? Nós temos aposentados que estão pagando aluguel, farmácia, e mesmo aqueles que conseguiram fruto do trabalho um pouco melhor também estão perdendo.
Mas também, assim, nós gostaríamos de salientar que ganha um pouco melhor, mas quem se aposentou com o teto máximo, né? Hoje ele estaria ganhando 7 mil.
O máximo?
O máximo, 7.786,02. O máximo. Ninguém do INSS ganha mais que isso, só por outros, né?
Sim.
Né? Mas então, o máximo seria esse. Então não dá para viajar tanto, porque
claro,
a gente sabe que hoje tem muitas pessoas doentes, a gente vai envelhecendo. Ao invés de a gente envelhecer e gastar menos, a gente gasta muito mais. Uhum. Porque quando a gente é jovem, a gente come qualquer coisa, a gente, né, não toma tanto remédio, a gente não fica tão doente, né, a gente tem mais, né, muito mais energia, pode até pegar um outro serviço, trabalhar. E hoje em dia, os nossos idosos estão muito doentes. Eles tão, a gente gasta muito mais do que na idade juvenil, né?
Uhum. E vai passando, como cada ano se perde alguma coisa, pega aí os últimos 5, 6 anos, até um pouco mais, essa porcentagem já vai lá para cima, né? A queda, aí, o que sim, perdeu,
né? E também, né, quem assim, ó, por exemplo, a gente quer falar também sobre a reaposentação. Antes a gente falava em desaposentação, que era desaposentar e optar e fazer um novo cálculo e optar pelo cálculo melhor, né? Mas a gente já viu que isso não dá. Eu já estive no Supremo, o Supremo já analisou isso, eu estive lá no dia que foi analisado. E eles disseram que era incumbência do Legislativo, mas até hoje ninguém fala nada. Então, ninguém fez mais nada, o projeto foi engavetado. Então, a gente procurou uma outra maneira, que é a reaposentação, para que as pessoas possam, por exemplo, que se aposentam e continuem trabalhando, para incorporar esse valor, né, na aposentadoria. Porque é triste, né? Tu tá trabalhando e tu não tem direito nenhum. Tu continua trabalhando e aquele dinheiro vai pro INSS e você não tem direito nenhum. Se você fica doente, problema seu. Tem que sair do trabalho e ficar em casa. Uhum. Né? Só tem aquele teu aposento, que é aquele, às vezes, o salário mínimo, às vezes, um pouquinho mais. Então, a pessoa tem que se adequar com aquilo que está ganhando, não pode aumentar mais.
Estamos aqui movimentando as informações da COBAPI, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com a sua base, né, em Brasília, né, e tem uma subsede em São Paulo. Né? Onde foi a reunião agora do dia 30.
Exatamente.
Né? E temos o quarto item, que é a criação do Conselho de Proteção à Pessoa Idosa.
Então, a senadora Zenaide Maia, ela teve, até eu nem a conheço pessoalmente, mas ela teve nós tivemos essa ideia, o nosso presidente da COBAP, o Varley Martins Gonçalves, ele teve essa ideia e conversou com ela, né, um dia em uma festa assim, que eles estavam, eles conversaram sobre esse assunto e ela gostou da ideia e ela pôs em prática. Inclusive, ela já fez um projeto de lei, já foi protocolado, o 5987, que trata do direito à proteção à pessoa idosa. Para que as pessoas entendam, assim, todos os municípios têm o Conselho da Pessoa Idosa, não tem?
Sim. Né?
Mas, olha, vou ser sincero a todos, que não é fácil encontrar um membro para trabalhar, que ninguém que trabalha de graça, né? A gente conselheiro, a gente luta, como eu sou da saúde, sou do idoso, a gente luta porque a gente tem aquela vontade, tem aquela garra, mas ninguém quer pegar nada que seja de graça. Mas nós sentimos a necessidade que o idoso, ele precisa ser melhor ouvido, ser melhor atendido, porque tem os CRAS, tem assistência social, tudo, beleza, mas assim, ó, a gente tem que ter alguém onde vá amparar, que vá fazer alguma coisa por esse idoso. Então, essa senadora, ela está fazendo um projeto, ela fez esse projeto, esse PL 5987, que faz, comparando assim, mais ou menos, com o Conselho da Criança e do Adolescente. Não seria o Conselho Tutelar, seria o Conselho da Pessoa Idosa, mas mais ou menos parecido, para as pessoas terem ideia. Que vai ser um conselho eleito, remunerado, que vai cuidar das pessoas idosas. Isso eu acho assim, importantíssimo, porque nós precisamos, gente, nós precisamos atender nossas pessoas idosas que já lutaram tanto, né? Já trabalharam tanto nessa vida, já sofreram tanto, que antigamente não era como hoje, né? Que hoje é tudo tão tranquilo, hoje é tudo tão bom, hoje tem tudo, as pessoas têm tanta facilidade, né? Para tudo, para comer, para se vestir. Antigamente a gente tinha que plantar para comer, né? Então essas pessoas mais de idade sofreram muito e vão sofrer daqui para frente cada vez mais também, né? Cada um na sua época, né? Então a gente precisa dessa proteção. Eu acho importantíssimo esse projeto de lei. Espero que seja aprovado, né? Já está lá, já está protocolado. Então a gente espera que dê certo para que nosso idoso seja contemplado com mais esse direito nos municípios, né? No estado de Santa Catarina, no nosso estado e todo o Brasil.
Isso, aproveitando o gancho, lembrando para você que está em casa ouvindo, que as pautas, os assuntos que nós estamos tratando aqui, isso é nacional, isso vale para o Brasil inteiro, tanto para quem está aqui, para quem está na Amazônia, para quem está em qualquer lugar do Brasil.
É, né? O Brasil inteiro, a gente se reúne lá, a gente encontra o Brasil inteiro. Tanto que é assim, ó, a gente já fez, a gente tirou essa pauta, essas reivindicações, e nós já nos comprometemos todo o Brasil se comprometeu. Nós vamos fazer romaria dentro do Congresso e do Senado. Nós vamos instalar a partir de abril, né? Agora, a gente vai cada estado vai mandar os seus representantes, por exemplo, aqui vou eu, mais uns 3 ou 4 pessoas, né? E vamos fazer uma romaria. Aí vou eu do meu estado, vai outro de outro estado, nós vamos visitar todos os gabinetes, de todos os senadores e de todos os deputados, entende? Lá em Brasília. A gente vai fazer essa romaria para que eles entendam a nossa necessidade, para que eles estejam a par do que está acontecendo, que às vezes eles ficam lá, né, com outros projetos e esquecem de nós, idosos. Mas tem que ter alguém que faça isso, e nós vamos fazer isso. Uhum. Com certeza a gente vai fazer essa romaria. Enquanto não passarmos todos os gabinetes, a gente não vai sossegar. Essa é uma luta que a gente definiu lá, uma pauta, né, de lutas, de reivindicações, que nós vamos fazer e assim faremos. Uhum. A gente vai ficar um tempo lá na COBAP, que nós temos lugar lá para ficar, não vamos pagar hotel, não vamos pagar nada, a gente tem um alojamento lá. Uhum. E de lá a gente vai todos os dias para o Congresso e para o Senado. A gente vai se dividir, né, para não ficar todos numa vez só, mas esperamos visitar todos os gabinetes. E pedimos também, assim, encarecidamente, para todos os vereadores, os deputados estaduais, até para as próprias pessoas, os próprios líderes de comunidade, que tem um deputado, que todo mundo trabalha para algum deputado, né? Então, façam ele entender também essas nossas reivindicações. Nos ajude, nos auxilie, que isso não é para a Nena, não é para o Ed, não é para, né? É para todo brasileiro, é para todo aposentado que está necessitando.
Até, claro que isso vai acontecer agora esse ano, esse, né? Ano. Mas Edena, tendo como exemplo até, quem sabe, ano passado, como é que está essa relação ou essa recepção dos deputados, dos senadores? É claro que sempre pode ser melhor, né? Mas especialmente a nossa bancada aqui de Santa Catarina, né? Como é que está sendo essa conversa? Foi boa ano passado, não foi boa? Como é que está?
Olha, a gente não tem assim não teve uma grande vantagem, né? Mas assim, por exemplo, a prova de vida, a gente conseguiu.
Sim.
Prova de vida, a gente conseguiu, não precisa mais fazer prova de vida. Isso foi uma das nossas lutas, né? Porque tanto que quando foi assinado o projeto de lei da prova para cancelar a prova de vida, não precisar mais, a gente foi chamado lá em Brasília para testemunhar. A gente estava lá em Brasília testemunhando a assinatura da lei. Então, assim, ó, quem tem que provar que está vivo é o governo, não nós. Antigamente, se você não provava que estava vivo, você perdia o seu benefício, né? Era excluído. Agora não, agora através do título de eleitor, através até do como é que se diz, do carro ali que você tem o IPTU, o
documento
IPVA, da, que IPVA, paga, isso. O IPTU, essas coisas. Tudo que a cartão de vacinação que você tem do governo, essas coisas, tudo eles entendem que já é uma prova de vida. Então, o governo já sabe que nós estamos vivos. Não precisa nós provarmos.
Isso.
Então, essa recepção, não vou dizer que é grandiosa, mas nós não desistimos. A gente persiste, a gente continua, porque a cada 4 anos muda, né, também. Então, a gente tem essa grandeza de aceitar o que vem e que está por vir, né?
Muito bom. 9h30, quero agradecer a Maria Salete Búrigo Teixeira, a Nena. Nosso objetivo não só de mostrar para quem está em casa sobre o que vai acontecer nesse ano 2024, mas falar da confederação que se organiza, que está trabalhando, para que as pessoas conheçam cada vez mais, né? E sempre agradecendo a sua participação aqui, Nena. Muito obrigado pela gentileza.
Eu que agradeço. E dizer assim também, se tiver um minutinho.
Claro.
Nós temos assim, ó, nós temos a confederação lá. Se caso alguma pessoa precisar, por questão de saúde, de doença, precisasse ficar lá alguns dias, a gente tem um alojamento muito bom com cozinha e tudo em Brasília. A gente pode estar encaminhando para lá. Fala com a gente. Fala com os presidentes de associações, que todos eles sabem. Principalmente eu, né, que estou sempre lá. Mas fala com as associações do seu município, que eles vão estar encaminhando para lá. Pode ficar lá, não vai pagar nada. Vai ficar hospedado lá, não paga nada. Se precisar ficar em São Paulo, nós temos alojamento em São Paulo também, não tem problema, fica lá também, a gente vai atender, né? E em Florianópolis nós temos também o nosso alojamento ali também. Então, assim, ó, é uma entidade muito importante, as pessoas não sabem a força que a gente tem, que nós temos, e a nossa organização, tá? Inclusive em Brasília, para ser bem claro, até no aeroporto a gente vai buscar, tá? Se precisar, não para passeio, né? Para passear de maneira, né? A gente não, né, não está aí para fazer turismo, né? Mas se precisar, alguém precisar, fale com as associações de aposentados, pede para falar comigo ou com outro, ou as próprias associações, eles sabem disso. Tá? Que a gente está aqui para ajudar o nosso povo, o nosso associado, ou mesmo que não seja sócio, que precise da gente, a gente vai estar atendendo, com certeza, como já atendemos muitos até hoje.
Obrigado, Nena, pela presença.
Eu Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.
Importante tema, importante assunto nesta quarta-feira, que é o trabalho da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas sobre essas diretrizes, né? Essas definições envolvendo a temporada de 2024.